A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Hoje, todos que passaram a se conhecer sabem o porquê que esse mundo assim é e o porquê que todos assim são e de onde são e de onde vieram e para onde vão e para onde irão. São de onde? Do mundo racional. E assim terminou a fase do pensamento em 1965, porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento faliu. E aí está a falência do pensamento, todos desentendidos de si mesmos, em que os entendimentos são muito poucos, ou nenhum. Porque a natureza está impressionando a humanidade para que todos procurem novos rumos. E o rumo a tomar é a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura da desmaterialização da energia que está materializada na cabeça de todos e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu estado natural, para ver que a natureza está imprensando todos para que todos tomem o rumo certo, que é a cultura que vai levar todos para o seu verdadeiro estado natural. Para ver que a natureza está certa. E essa prensa está sendo muito boa, porque levará todos ao seu verdadeiro estado natural. Só assim todos vão saber e conhecer que não são mais mortais, e que esse líquido, que é o sêmen, vai se transformar em líquido. Para ver que a natureza está certa, imprensando todos os pensadores para conhecer o seu verdadeiro estado natural. Porque o natural tudo é, e o artificial nada é. O que é natural tem que voltar para o seu estado natural. Chegou a época, chegou a fase de interdição da energia racional. Interditar a natureza, fazendo com que ela aperte todos para conhecer o seu verdadeiro estado natural. Hoje, todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional noite, dia e dia e noite para voltar para o seu estado natural. Porque ninguém está aguentando mais a vida das artes e só produz desastres. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro, essa infinidade de doenças novas no mundo inteiro, destruindo os pensadores, porque a fase do pensamento terminou e o pensamento está falido. E por isso ninguém se entende mais, ninguém entende ninguém. Os desentendimentos são constantes. E por isso o pensamento divide a humanidade, causa os atritos e causa os conflitos. Vivem todos em conflitos consigo mesmos. E por isso as guerras não cessam. Hoje todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade, até que enfim vamos deixar de sermos assim. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque a fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta de alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira dos pensadores e essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou essa infinidade de violências que está se passando no mundo inteiro. A violência causou terror, que está destruindo os pensadores, causou as guerras, que não são poucas, causou a mortandade dessa infinidade de pensadores. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão tratando de estudar a cultura racional dia e noite, noite e dia, para desmaterializar a energia que está materializada na cabeça de todos e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com os seus corpos de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza, porque são puros, limpos e perfeitos. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão vivendo, mas não sabem o porquê estão vivendo. deformado e cheio de defeitos. O mundo está passando a era do fogo, a era do átomo, de salve-se quem puder e se puder. Por isso está aumentando o preço de tudo, porque a natureza está dando esse aperto na humanidade, em que todos procurem uma saída e encontrem a saída na cultura racional. Então, Porfírio, tudo tem uma saída, tudo tem um jeito de resolver. E esse jeito é estudar cultura racional.
É, a natureza está dando a prensa, né? A gente sente isso no sangue da gente, quem já sabe da cultura racional. E quem não sabe está mais agoniado ainda, porque fica aquela incerteza que o pensamento não transmite calma nas pessoas. As pessoas estão vivendo atordoadas consigo mesmas, não tem mais aquele fundamento científico, religioso ou filosófico que console as pessoas, né? As pessoas estão agoniadas, ou pelo menos a gente ouve isso, né? Quem conhece cultura racional sabe que não é para estar assim, ou não era para estar assim. Então, a natureza, por ter mudado de fase a partir de 1935, ela está arrochando cada vez mais. E nesse trechinho que você acabou de ler, do livro Universo em Desencanto, você leu sobre a interdição da natureza. Ou seja, o fator natural da transformação, que é a multiplicação microbiana, né? Que ele também fala aqui que o líquido se transforma em líquido. É coisinha simples, objetiva. Líquido é um espermatozoide. Vive algum tempo e depois vai para o caixão e vira líquido novamente. Então o líquido se transforma em líquido. E foi interditada essa transformação. A natureza está interditando essa transformação. Porque existe na cabeça do ser humano o raciocínio, que é a energia materializada em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal. Diríamos assim, rapidamente falando, é o verdadeiro espírito humano. O ser humano está na glândula pineal, energia pura, limpa e perfeita, porque já fomos habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, e nos transformamos neste mundo, na formação do mundo. A história está toda contada no livro Universo em Desencanto, que é um livro simples, objetivo, ditado por um ser extraterreno que viveu aqui conosco como se fosse um de nós e contou a toda a realidade que a gente precisava saber. A natureza, então, está tratando, pelo fator natural, de provocar esta interdição no progresso que estes habitantes do mundo racional estabeleceram por conta própria, por causa das degenerações, das transformações, e todos vão aminguados. Não é isso, Oswaldo? O que o racional superior mostra, e a ciência também explica isso, é a degeneração pelas transformações. Então vai chegar um ponto que as durações antigamente, só para não perder muito tempo, né, nessa explicação, antigamente o sujeito durava, Matusalém, né, 900 anos, 1500 e coisa e tal. Hoje a gente mal chega aos 100, daqui a pouco nem chega aos 50.
Cada vez vai minguando mais. Porfírio, e eram gigantes, né? E agora
é pigmeus. Exatamente, eram fortes, gigantes. Tinha saúde, não havia epidemias, essa coisa toda. E agora qualquer coisinha derruba o bichinho. O bichinho cai logo. Né? Um coronavírus está derrubando aí metade da população. Então, esta energia que está materializada na cabeça precisa voltar para o seu estado natural. E a natureza está interditando antes que esta energia vá descer pelas transformações para classes inferiores. Porque o que acontece é isso, a energia do habitante do mundo racional, que é o raciocínio, resumidamente, ou o espírito humano, como queiram entender, ele vai para a classe inferior de vida, porque é uma vida eterna. E na transformação vai virar bicho mesmo, porque a categoria do animal racional já é bicho. Então isso tudo vai sendo esclarecido cada vez melhor na cabeça da humanidade, e a humanidade provando que muita arte, onde existe muita arte produzida pelo pensamento, pela imaginação, existe muito desastre. E é isso que a gente tem que tomar cuidado agora. Está na hora de mudar o padrão de vida, de um jeito ou de outro. Ou vai ou racha.
Quanto mais arte, mais desastre. E a gente vê isso aí toda hora, né? Carros mais velozes e se destroem mais depressa.
Computadores mais velozes, mais fofoca na internet.
O filho aqui diz: o líquido sêmen se transforma em líquido. Muita gente vai dizer assim: mas não é em pó que se transforma?
Essa era a filosofia, né? O lance do pó era um aspecto filosófico. Não, é uma questão até real ou científica, vamos dizer assim. O que nós somos feito mesmo é do líquido, feito da água. Filosoficamente, o pó querendo dizer que não tem significado, que não tem expressão. Ele fica no sentido filosófico, não o sentido real da coisa. Porque nós somos feitos da água, o corpo é 90%, quase 100% de água. Somos feitos da água e quando põe no caixão, derrete o restante da coisa, né? Com toda a certeza, ficou o sentido da coisa pueril, né? A vida pueril, a vida da matéria se tornou um pó. Não significa nada, porque o pó sem a água não tem vida. Então, tu és pó e ao pó tornarás. Mas não é no sentido físico, e sim é no sentido filosófico. Sai do nada e volta ao nada. É isso que quer dizer o pó. Né? A cultura racional entra em harmonia com tudo, com todos, não tem nada errado no mundo, porque tudo isso que aconteceu, Oswaldo, foi necessário haver, né? Foi uma
processo. Muito, né?
Foi processo de lapidação. Né? O problema todo é que tem muitas pessoas que se julgam perfeitas em suas opiniões e acham que o universo em desencanto é mais uma daquelas bobageiras que não tem nenhuma importância e por isso não procura conhecer a cultura racional. Então, nosso apelo é que procure entender que a cultura racional tem todos os elementos para a gente se conhecer e conhecer o mundo. Quem nos explica um pouquinho isso rapidamente é a Arlete Conceição.
Pelos assuntos confusos dos infantes, eu venho fazer todos sentirem que não brinquem com coisas sérias e não discutam aquilo que não conhecem. Esperem chegar a hora de conhecerem que uma pessoa adiantada se prejudica por fazer confusões aonde não existem. Para aprender é preciso calma e tempo. O que é o calor? É um fluido. Sentem o calor, mas não o veem. Sentem o efeito do calor e veem o seu efeito. Sentem o frio, mas não o veem. Sentem o fluido do frio e veem os efeitos dele. Então, estão aí os fluidos das sementes que originam os micróbios e dos micróbios o ser humano e de todos os seres, sendo a terra uma bicheira. Sentem o perfume, que é o fluido, mas não vem o fluido do perfume. O cheiro é a consequência do perfume. Vem o perfume, mas o cheiro não, e de tudo, enfim. Ao atrasado que não quer enxergar, é preciso explicar de todo jeito, de toda forma, para saber que do fluido nasceram os seres e os seres são consequência dos fluidos que, por sua vez, formam os corpos, formam vidas que geraram essa formação toda existente no mundo. Pois estão nos fluidos, e nos fluidos está a origem de tudo. No fluido está a força mais poderosa do universo, que é o conjunto dos fluidos gerados dessas sete partes e a consequência dessa formação. Fluido do dia, elétrico. Fluido da noite, magnético. O dia é quente e a noite é fria. O positivo com o negativo. Agora dizem vocês, abre aspas, fantástico, fecha aspas. Então, esperem que com calma todo conhecimento será realizado, todo conhecimento será dado a vocês. Aí dizem, abre aspas, fantástico, extraordinário, fecha aspas. Advirto a todos que não devem discutir e muito menos dar opiniões para não errarem, e sim aguardarem que sejam esclarecidos do que não conhecem dessa estruturação. A fortuna maior do mundo inteiro está aí, que é o conhecimento racional, o conhecimento que todos precisam, o princípio de tudo e o fim de tudo. Muito agradecida. Salve, salve.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Porfírio, quando eu comecei a ler o livro do Universo Desencanto, então assim, fluido do dia, elétrico. Fluido da noite, magnético. O dia é quente e a noite é fria. O positivo com o negativo. E aí eu pensei, mas é engraçado, né? A noite é fria e tudo dói mais, né? Quando a gente está doente, está com alguma coisa, a noite sempre tudo dói mais, porque é magnética a noite, né?
Exatamente, né? É uma comprovação que nos dá o racional superior sobre esse conjunto, né? Aquilo que agride e amansa, né? E o esquenta e o esfria. Reage, né? O ácido, a base, tudo se transforma. O mundo está em constante modificação, né? Está de um jeito, daqui a pouco já se transforma em outro. As substâncias químicas, as físicas e etc. Tudo empobrece, enfraquece e apodrece, né? O empobrecimento é a textura. Você vê o plástico, aquele coisa rígido, põe no sol, daqui a pouco quando vê, está tudo quebradiço.
E você vê que a gente sente essa, sente na pele isso, né? À noite, muitas pessoas entram mais em depressão à noite, as coisas doem mais, as doenças doem mais, tudo por causa da fluido magnético na noite. Então dá um baque no corpo das pessoas.
O racional superior, ele dá um resumo bem simples dos efeitos. Olha, aqui está a noite, é magnética, o dia é elétrico. É o conjunto de ações que a natureza exerce sobre o ser humano e que nós já conhecemos muitas coisas, né? Tem muita gente falando muita coisa. E a cultura racional dá uma harmonia com todos esses conhecimentos para que a gente possa chegar a um entendimento maior de uma forma simples e objetiva. Mas então, Oswaldo, a vida humana se tornou uma avalanche de ruínas por causa da expansão das artes e das ciências desnecessárias. Porque tem muita coisa, essa poluição que está no mundo, só a informação já mata a gente, né? Porque a humanidade deixou de seguir a linha do natural, que é uma coisa simples e objetiva, né? Como essa, né? O eletromagnético resolveu, está tudo explicado, não precisa ficar perdendo muito tempo, né? E passou a seguir a linha do artificial, porque aí vem uma porção de ciências querendo explicar isso, aquilo outro, e acaba não explicando, é nada, né? Então todos vivem sufocados pelo artifício, que é esse excesso de coisas, né? Que desequilibra as pessoas adoecem, né? E porque tudo está fora do seu estado natural.
O artifício está fora do normal e por isso foi feito para destruir todo este progresso que foi desenvolvido contra a natureza. Não é isso? Então, percebam, o próprio progresso do artifício está destruindo o artifício. Daí tanta arte e tanto desastre no mundo. E quem nos explica bem isto agora é a Bernadette.
Com essa vida artificial, sem ter conhecimento do início dela, porque antes de existir o artifício, existia o verdadeiro natural. Abandonamos o verdadeiro natural, saímos fora da linha da natureza e saímos fora da linha racional. E inventamos e criamos o artifício e vivendo assim, contra a natureza. Então o culpado de nós vivermos assim são os nossos ancestrais, que nos ensinou assim. E hoje, ou já desde muito, todos sofrendo o grande erro de adotar o artifício em primeiro lugar e o natural em último lugar. Mas isso tudo são fases para a lapidação de todos. Quanto mais artifício, mais depressa lapidados. Foi o apressamento da lapidação. E hoje todos vivem sufocados com a vida do artifício. O artifício sufocando todos a ponto de todos viverem desesperados, imprensados pelo artifício. Ninguém tem mais tempo de descansar, tal é a opressão do artifício. E por isso a vida humana, aí destruída pelo artifício, porque o natural perdeu o valor e o artifício com todo o valor. A vida dessa forma se tornou um montão de ruínas para a destruição dos seus próprios seres. E assim vem essa avalanche de ruínas no mundo inteiro, que em vez de tudo vir de bem para melhor, tem sido completamente ao contrário. As ruínas sempre se multiplicando. Tudo pegando fogo por todos os lados, a inquietação se multiplicando sempre e o desassossego imperando por todos os cantos, por todos os lados. E daí a sucessão de crimes de toda a ordem no mundo inteiro e o povo cada vez mais desolado, mais apavorado, mais inexpressivo, sem uma expressão justa e certa da causa e a origem e definição de toda essa situação calamitosa universal. Ninguém sabendo como sair dessa situação no mundo inteiro. A vida em todo o universo chegou ao ponto máximo, crítico, caótico. Ninguém sabendo mais como conter no mundo inteiro essa onda de desequilíbrio de tudo. Para verem que o artifício caminha para o seu fim, pela própria destruição da humanidade. Porque o artifício só destrói. Porque o artifício está fora do normal, está fora do natural. A destruição dos seres pelo artifício, de toda maneira, formas e jeitos. Tudo isso foi muito bom e é muito bom para a lapidação das feras humanas. A velocidade ainda é muito grande, e por isso existem os maus e existem os bons. Os bons são os lapidados, e os maus ainda por serem lapidados. E de forma, a natureza, a mãe verdadeira de todos, a que gerou, criou e que mantém todos de tudo, tomando providências para superar toda essa situação de desequilíbrio que avassalou o universo, essa onda de desajuste de tudo. Tudo isto por não terem conhecimento da evolução da natureza, as mudanças de fases naturais da natureza. E assim é o mundo na sua evolução reformativa, pela transformação das leis naturais da natureza, para todos conhecerem o porquê que assim são e saberem de onde vieram e para onde vão, e como vieram e como vão. Leiam o livro Universo em Desencanto.
Ô filho, nos últimos 100 anos, evoluiu muito a parte artificial. Porque eu lembro, quando era criança, tomava um chazinho, ia no fundo do quintal, pegava uma erva, alguma coisa, e dava um chá para aquilo, para aquele outro, para curar. Evoluiu muito a medicina, mas aumentaram as doenças. Né? Quando era para diminuir, aumentou mais. Quer dizer, quanto mais artificial for, mais provoca outros malefícios, né?
É, exatamente, esse é o fator. Dizem as pessoas, hoje a ciência tem uma porção de recursos, mas naquela época nem precisava de ciência, porque o recurso natural era muito mais simples, porque não havia tanto veneno. Que adianta você estar cheio de recursos na ciência, se ao redor desta ciência existe fontes de contaminação tão fortes que, quanto mais a ciência evolui, as doenças vão na frente, porque o cientista só procura o remédio, ou desenvolver um novo remédio, depois que aparece a doença. E não estão dando conta, porque cada vez mais doenças, cada vez mais enfraquecida a população, tudo isso porque está expandindo. Ah, mas não acredite na ciência não, viu, minha gente? Porque se a ciência desse jeito, a tendência estava melhorando, né?
Porque antigamente tomava um chazinho, toma um chá de erva doce, toma um chá de hortelã, agora toma remédio, e aquele remédio vai estragar uma outra parte do corpo.
É, mas eu estou falando da questão agora também, é muito importante a gente lembrar, que existem as pessoas mal intencionadas que lançam mão desse estado de confusão para tirar proveito próprio. Aí a coisa complica mais ainda, né? Porque a questão é psicológica. O cidadão quer ganhar dinheiro em cima da desgraça do outro.
A ganância.
Aí haja desgraça, porque todo mundo quer ganhar mais. Por outro lado, o próprio dinheiro acaba perdendo valor. Tudo se destrói por si mesmo, né? Então, é aquela velha história, né? O caminho é esse, não. Vamos voltar para o natural. Mas qual é o natural? Vamos conhecer na cultura racional.
Pô, filho, como diz, meu lugar não é aqui. Mas não é essa música que a gente vai tocar, não. É uma outra música. É Efeitos da Evolução, com Martinho da Vila.
Até as estações do ano já perderam seu valor. Primavera no outono e faz frio no calor. Tem muito mais, basta querer raciocinar. Imagine, minha gente, explodindo a bomba H. Se o mar recuperasse seu verdadeiro lugar, eu na minha ignorância não consigo ignorar. De que vale a inteligência quando a tendência é má?
Eu na minha ignorância não consigo ignorar. De que vale a inteligência quando a tendência é má?
Vejo a dona ciência de braços dados com a evolução, caminhando a passos largos para a exterminação. Vejo o polo degelar, sinto a poluição. Vejo a guerra se alastrar, é irmão matando irmão. Se o Cristo aqui voltar com a intenção de nos salvar, será preso, algemado, e nem vai poder falar. Mas será preso, algemado, e nem vai poder falar. Até as estações do ano já perderam seu valor.
primavera no outono e faz frio no calor. De que vale a inteligência quando há tendência a amar?
Eu na minha ignorância não consigo ignorar. De que vale a inteligência quando há tendência a amar?
Vejo a dona ciência de braços dados com a evolução, caminhando a passos largos para a exterminação. Vejo o polo degelar, sinto a poluição. Vejo a guerra se alastrar, é irmão matando irmão. Se o Cristo aqui voltar com a intenção de nos salvar,
ouvimos a música Efeitos da Evolução com Martinho da Vila.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Você também encontra o Universo em Desencanto na internet, exatamente com o site oficial de mesmo nome, www.universoemdesencanto.com.br. Veja as livrarias, bibliotecas, telefones de contato e faça também o seu pedido pela internet.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21-2642-2000, 21-2642-2000. Mande sua mensagem para nós.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
É, Oswaldo, a mudança está acontecendo e a estrada que a humanidade vinha seguindo está tomando novos rumos. Nós precisamos compreender isto, e andar fora da estrada não é um bom negócio. Normalmente não é um bom negócio. Então, enquanto a estrada era a estrada do pensamento e da imaginação, que era a fase de animal racional, a coisa andava bem. Aí a gente aprendeu a margear a estrada, a sinalização. Aprendemos tudo que era interessante para caminhar nessa estrada. E agora está mudando. Então está mudando a sinalização, os padrões da vida são outros. É o retorno ao estado natural, quer dizer, não é mais aquela arte toda. E é isso que a humanidade hoje precisa saber. Mas a estrada continua, né? Porque quem nos explica isto, esta continuação da estrada, essa longa estrada, é o nosso amigo Paulo Loreto. Porque andávamos numa estrada do pensamento e da imaginação. Agora vamos entrar na estrada racional para desenvolver o raciocínio. É com você, Paulo Loreto.
Long and winding road.
A longa e sinuosa estrada para chegar à porta racional sempre existiu. Nós já passamos por tudo isso antes. E ela sempre nos trouxe ao caminho do amadurecimento e nos conduziu até aqui. A lapidação selvagem e trágica que a natureza preparou deixou para trás as lágrimas e as dores do mundo. Aparentemente sozinhos, hoje sabemos deste caminho. Muitas vezes a lapidação nos fez sofrer e chorar. Muitas vezes pensamos até em desistir de tentar ir em frente. Mas, assim mesmo, a força de nossa origem nos ergueu e superou a longa e sinuosa estrada do sofrimento. Uma necessária preparação de várias eternidades. Agora chegou a hora mais aguardada, que nos leva de volta a nosso mundo de origem. E assim, estamos de volta desta longa estrada. Foi preciso todo esse aprendizado e toda essa espera para encontrar a porta do mundo racional.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Na música diz: Let me know the way, deixe-me conhecer o caminho. E o caminho está aí, caminho é a cultura racional, o livro Universo em Desencanto.
Pois é, a longa estrada da vida termina a fase do pensamento e da imaginação diante da porta do mundo racional. A porta está aberta, minha gente. É a porta dimensional para que o ser humano saia da vida da matéria e retorne ao seu estado natural. Simples assim, porque nós não somos desse mundo, nós somos de outro mundo.
Nós... E ele diz na música, me guie para a sua porta.
Pois é, exatamente.
A porta está aí, a porta racional.
Mas as pessoas não querem admitir que o conhecimento está em cima, a base está em cima e não embaixo, porque existe nessa estrada da vida, essa longa estrada da vida, de lapidações e sofrimentos, existe na mente humana a pretensão de querer assumir a propriedade do mundo, querem ser donos do mundo, porque não vê o dono, acha que eles é que vão querer ser donos. Então, a confusão toda é essa. O que está acontecendo de errado no mundo? Olha, preste bem atenção, porque quem sabe ano que vem a gente pode fazer um programa bem diferente. Se o dono aparecer e provar quem é o dono, muda tudo isso. É isso, João?
Muda muita coisa.
Não, muda tudo. Muda tudo. Porque o que atrapalha e faz o ser humano sofrer é essa arrogância que, sem ele se conhecer, se achar dono de tudo. Ele quer ser dono de tudo. Daí sai correndo pesquisas científicas, filosofias e etc. E para tentar endireitar o mundo, e quanto mais tenta endireitar, mas a coisa vai dando errado. Pois não é para dar certo. Nunca foi dado, nunca foi para dar certo, porque está tudo fora do estado natural. E o que está fora do estado natural é igual a pedra de gelo. Bota dentro do forno, derrete. Ora, tirou o gelo lá da Sibéria ou da Antártida, vai derreter. Então deixa o gelo lá na Antártida, que é o natural dele. É só uma ilustração, né?
Saiu do natural também, acabou.
Pois é. E aí as pessoas parecem não entender ou não querem compreender qual é o efeito ou a ação da cultura racional. A cultura racional é que está conduzindo ou reconduzindo o ser humano para o estado natural. Então vejam agora a crítica que nós começamos aqui no início do programa, que é exatamente aquelas pessoas que querem ser contra o livro, que está justamente a resposta para tudo aquilo que a pessoa sempre buscou. Quer dizer, a pessoa é contra aquilo que pode lhe ajudar, sem perceber, por causa exatamente dessa tal filosofia de querer ser dono do mundo. Deixa o dono do mundo te provar isso. Ele existe.
E o pensamento é conflitante. Então ele vive em constante conflito. Ele quer resolver, não sabe como é, e tem um jeito de resolver, mas ele não quer saber daquele jeito.
Pois
olha
é.
Olha o conflito.
Aí a gente tem que chegar e dizer: olha, gente, Deus existe. Deus existe. Não é para você acreditar nisso, não. Ele é o dono do mundo e de todas as vidas que ele criou para manter a eternidade, para que as pessoas não deixassem de ser aquilo que sempre fomos, eternos, habitantes do primeiro mundo. Então, o dono do mundo está para provar isto muito rapidamente. É onde a humanidade vai tomar um susto, mas quem já sabe, o susto não será tão grande assim. E essa será a glória das glórias de toda a humanidade. É com você, Eleda.
E assim estão aí as glórias das glórias de toda a humanidade, porque aí está a solução definida da humanidade, o seu princípio, o seu fim e a sua origem. E assim perpetua fora do bem quem não está bem de saúde, porque muitas vezes as aparências enganam. Quem não está bem de saúde não regula, e quem não regula não sabe o que diz, não sabe o que pensa, não sabe o que faz. Porque quem é contra aquilo que está procurando, que é o bem, é porque não está regulando o bem, porque todos precisam do bem, todos andam à procura do bem, todos procuram o bem, e quando encontram o bem, abraçam o bem. Era o bem que eu procurava e o bem eu encontrei, e abraçam, porque o bem que eu preciso é o bem que eu necessito, é o bem que eu ando atrás. Então, quem é contra o bem é um doente, é um louco com aparência de bom, porque é o bem que todos precisam, é o bem que todos necessitam, é o bem que todos procuram. E quem é contra o bem está visto que não está regulando o bem, porque todos necessitam é do bem. O bem acima de tudo, porque quem está bem está com tudo, e quem está mal está vazio de tudo. Então o bem, e sempre bem, acima de tudo, sempre bem. Mas no mundo existe bicho para tudo, e o bicho louco e doente não respeita ninguém. O bicho louco e doente não reconhece direitos, não reconhece o bem porque é um doente, completamente desequilibrado, ganancioso, invejoso, despeitado, pretensioso, vaidoso, um verdadeiro doente mental com aparência de bom. E de forma que o bem vence o mal, porque o mal por si mesmo se destrói. O mal já é um destruído por estar mal e, portanto, o bem sempre acima de tudo, vence o bem e não o mal. A argúcia do mal, a astúcia do mal, destrói o próprio mal. Então vence o bem, vence o certo, vence a consistência verdadeira divina, porque a divina providência só trata do bem eterno de toda a humanidade. Então, o mal é um zero apagado, sem condições de sobrevivência, porque o mal por si mesmo se destrói pela sua ferocidade de mal. E assim a divina providência acima de todos, acima de tudo, proporcionando somente o bem para todos e para tudo. E assim vejo os dois polos diferentes, o superior e o inferior, o inconsciente com o consciente, o negativo com o positivo. Vence o positivo, porque o positivo realça somente o bem, e o negativo se apaga nas trevas, destruído pelo próprio mal, criado e inventado e engendrado por si mesmo. E assim aí está a consistência salutar da vida e o bem de todos em primeiro lugar. O mal sempre existiu, mas o mal tem pouca duração, porque o mal por si mesmo se destrói, e o bem sempre em marcha construtiva, e de forma que o mundo tem o seu dono, e o dono não são os seus habitantes. Seus habitantes aparentam ser o que não são, o que nunca foram, e o dono do mundo agora está no mundo para o extermínio dos males de todos. O dono do mundo, o racional superior. Onde estão os donos deste mundo? No mundo racional, que de lá foi o início dessa deformação racional. Então o dono aí está e ninguém, ninguém mesmo, mais do que o dono. O dono sabe dar a todos o que cada qual merece. O dono é o racional superior, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, e um raciocínio superior a todos os raciocínios, como é que tratam no vocabulário terreno? Deus, mas o verdadeiro, o racional superior, um habitante do mundo racional, um mundo superior a esta deformação racional. Tudo que aí existe é de origem racional, e o verdadeiro Deus é racional, porque tudo que aí existe é de origem racional, e o verdadeiro supremo é da origem desses seres racionais em degeneração. E de formas, quem é mais do que Deus? Ninguém. As obras de Deus estão em mãos de todos, o universo em desencanto. Leia o livro Universo em Desencanto.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Outro dia eu li, ainda vamos ter paz no mundo? Vamos, claro que vamos, porque, como ela disse, o mal por si mesmo se destrói. Então, a fase do mal já acabou. O restinho do mal que está aí, mas isso vai se acabando. Porque agora é a fase do bem, a fase da divina providência, a fase de Deus. Então Deus veio para acabar com o mal. E o mal já se rendeu a Deus. Então, logo, logo, Teremos paz, sim, porque todos estarão com o raciocínio desenvolvido, todos se entendendo, se compreendendo, se amando. Então, vão acabar as guerras e todos vão viver em paz.
O mal por si se destrói. Então, Deus não precisa destruir o mal, porque é apenas a parte do bem. A cultura racional é o conhecimento de paz, amor, fraternidade e concórdia universal. Os errados, os certos, todos têm a mesma origem. Todos são de origem racional, de puros, limpos e perfeitos. E todos voltam a ser o seu estado natural de racional, puros, limpos e perfeitos. Nos tornamos maus porque passamos do limite. E tudo fora do limite acaba dando o que deu. É exatamente o que está acontecendo no mundo. Tudo fora dos limites é desastre. E a cultura racional é o bem de todos em primeiro lugar. E tudo isto, Oswaldo, todas essas superstições, essas superfilosofias, essas superciências, as religiões, tudo isto foi muito preciso e necessário existir para que, por meio da lapidação, para que todos fossem recuperados. Então, o papel da lapidação, o sofrimento e a morte foi para que todos fossem recuperados, porque o estado de atraso era muito grande, né? Na época em que tudo começou a ser criado, ninguém tinha instrução. Todos eram guiados pelo temor, pelo medo. Então, tudo isso foi uma forma esplendorosa que a natureza, e as pessoas não entendem ainda muito bem o que é a natureza, mas que a natureza veio trazendo todos, dando no pensamento e na imaginação, uma forma de lapidar. Compreenderam? Então, a natureza usou o pensamento e a imaginação, já que escolhemos, a humanidade escolheu a arte. A arte é do pensamento e da imaginação. Aí a natureza usa o pensamento e a imaginação para lapidar e aprimorar e tirar o ser humano daquele atraso, daquela ignorância, que resolveu tomar conta do mundo. Não viu Deus, olhou para um lado, olhou para o outro. Cadê o dono? Não conhece? Aí começou a tomar conta, né? Alexandre o Grande, Alexandre o Pequeno, todos quiseram, né? E esse pessoal todo que está aí querendo tomar conta do mundo. Até o Bill Gates quer levar o pedaço dele, não sei para onde. Eu acho que o Bill Gates e outros caras que tem por aí, eu nem sei o nome deles direito, eles esqueceram da história do Alexandre o Grande, né? Alexandre o grande conquistador do primeiro mundo da antiguidade, né? Saiu lá na Grécia toda, a Pérsia, aquela, o Oriente era todo dele, né? E na hora de morrer, ele avisou a galera: ó, vou sair aqui com as mãos do lado de fora do caixão. Botaram o esquife dele com as duas mãos do lado de fora, para provar que ele está indo e não está levando nada. Quer dizer, então chama o Bill Gates aí, avisa ele: olha, não vai levar nada não. Vocês pensam que estão ganhando aonde? Quer dizer, quanto mais acumula riqueza de um lado, significa pobreza do outro, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transfere.
E então, às vezes, para ter aquela riqueza, arranjou muita dívida.
Pois é. E aí é que está, então, tudo isso foi uma forma de lapidar, mas agora vem o verdadeiro natural, o verdadeiro conhecimento do ser humano. Tá bom por hoje, Oswaldo, o que é que você acha? Chega de desastre. Na glória das glórias, agora o ser humano passa a se conhecer. Sabemos que somos de outro mundo e vamos voltar para lá.
Está na hora de todos conhecerem Cultura Racional, o livro Universo e Desencanto, porque é chegada a hora, é o tempo da racionalização, é o tempo da cultura racional. A fase racional não é mais para usar o pensamento. Pensamento foi muito bom para nos lapidar. Mas agora tem um raciocínio que é para consertar tudo e para vivermos felizes, alegres e contentes e em paz.
Então, o que é que a gente faz? Manda abraço para todo mundo, né?
Vamos.
de coração aberto, abraça a todos como irmão. Seja ele inglês ou francês.
É isso aí, Brasil Racional no terceiro milênio, abraça a todos. Nossos ouvintes, nossos colaboradores, nossa equipe de trabalho, todos sendo abraçados. Em Nova Iguaçu, Oswaldo. Ah, em Nova Iguaçu, Maurício, Ana, doutor Luiz Cláudio, Edivaldo, lá no Jardim Cachoeira, a professora Nádia, a Sônia Pecoroni, lá em Jardim Santa Eugênia, a Bernadette Catarcione, Encomendador Soares.
Na cidade do Rio de Janeiro, a Maria Cecília em Cascadura, o Nelson Ferreira no Meia e o casal M.M. Magno e Madalena, lá em Benfica. Professor Horta em Auma, Otávio de Jacarepaguá, o Wilson Pantoja em Pilares e Dona Carmelita em Bangu. Abraço.
Aquele abraço nonagenário para Dona Carmelita, é isso aí. E lá em Sorocaba, um abraço para a nossa enfermeira Pedra Caiducas, para o Miro e a Cecília Negrini, o Alvin Quimas e a Alice, a Márcia, a Luísa e a Marlene Moraes. Também um abraço lá para Arara, São Paulo, Valdemar e a sua família, Itapecerica da Serra, o João Carlos Santos e Priscila Leme, lá em Socorro, São Paulo, a Inês Cesário de Almeida, em Catanduva, São Paulo, Nelson e Selma Redaelli, em Pinhal, São Paulo, Pedro e Benedito, e lá em Piratininga, um abraço para o nosso amigo Antônio Chamorro.
Em Campinas, família Santos, professor Iracema, Beth Anderson e Almazia da Livraria Racional e Celso Veloso, em Rio Claro, São Paulo, Jefferson, em Itaquaquecetuba, Gilce, São Bernardo, Douglas e Mary. Em Guarulhos, Sônia Regina. E na cidade de São Paulo, a Cida, o Paulo e a Cíntia Loreto. E a Jéssica Loreto. E na Várzea Paulista, Rosa.
E lá em Contagem, Minas Gerais, um abraço para a nossa amiga Helena de Oliveira. Em BH, para a Polônia e Juiz de Fora, para a Geralda. E lá em Vilhena, Rondônia, um abraço para Marta Chui, doutor Yasu Yoshi. E em Minas Sul, Goiás, um abraço para o Abraão.
Em São João de Meriti, abraço para o Álvaro, para o Jota Santos e Vilma. Em Niterói, o Anderson, Pepe e Luiz. Itaboraí, Léo Lima. Em Aperibé, Wagner Ribeiro. Itaucara, Ari e Caravana Racional. Em Cachoeiras do Macacu, Sandra e Antônio Jacques.
E lá em Campos dos Goitacazes, um abraço para o Sidney. Em Santa Maria Madalena, terra da eterna Dercy Gonçalves, um abraço para Josélia e seu irmão, prefeito da cidade, né? Isso, e lá em Miguel Pereira, um abraço para o Dr. Carlos Raz, Leila Henrique, Dona Maria e o Coronel Vitor.
Em União, no Piauí, Ronald Rafael e vereador Mascarenhas. Em Castelo, também no Piauí, Edilson, Duda e João Rosa. E Imperatriz, no Maranhão, Roberto Marinho. E em Brasília, Iranides.
E lá em Curitiba, um abraço para a Fernanda Samadi, o Sérgio e a Elizabeth Leite. Um abraço também lá para Ibian, Santa Catarina, Luiz Miguens, né? E lá em São Leopoldo, o Getúlio Amorim. Ah, em Porto Alegre, um abraço para o Andrei. E lá em Florianópolis, Santa Catarina, um abraço para o mestre pop de capoeira, Valmiro Márcio Momesso, que é o autor da nossa música tema Roda Cósmica.
Em Tustin, na Califórnia, o TV Fernandes. Em Nova York, Enivida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidério e Gabriel. Em Miami, na Flórida, Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo.
E lá em Chicago, um abraço para Edgar. Em Ohio, um abraço para Casimir Taylor. No Texas, Derrick, um abraço para o Derrick. E New Milford, Connecticut, um abraço para a Sônia Henderson Montanha Oliveira e Igor Clarence Oliveira.
Na Guatemala, Eduardo Dias. No Uruguai, Gonzalo. Na Polônia, Érico. E na Alemanha, Ângela Patarello.
E lá em Estocolmo, na Suécia, um abraço para o nosso amigo Wilson Figueiredo. Lá em Portugal também, a caravana de Lisboa. Um abraço para Maria Ferreira, Manuel Ferreira. E no Porto, para o Manuel Figueiredo. E lá na Espanha, em Barcelona, um abraço para o Igor e João de Lima Neto.
Em Moçambique, Magali, lá em Nampula. No Egito, Armédio, lá no Cairo. Na Nigéria, professor Folab Mohamed. Em Teresópolis, Ari Chocolate, Anete Balbino, Mônica Quinupe, Roberto Guzo e a Graça na Quinta da Barra. Sintam-se todos abraçados pelo nosso programa.
Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite. Leia o livro Universo em Desencanto. Tchau, salve.
Que você pode percorrer, o final será o mesmo. Isso eu não vou te dizer.